Para quem é consultor ou trabalha com serviços, tem uma armadilha, né? Que é quase universal: o ciclo de vender horas. No começo parece ótimo, mas com o tempo a gente sabe o que acontece. Você vende seu tempo e, de repente, o cliente te trata quase como um funcionário. Fica cobrando por minuto, pedindo coisa fora do escopo e o pior, seu crescimento trava. O dia só tem 24 horas, afinal. É uma sensação de estar presa, sabe? De ter um negócio que simplesmente não escala. E o material que a gente analisou hoje mergulha exatamente nisso. É sobre um ecossistema chamado Evoluto, que foi assim desenhado para ser uma rota de fuga dessa armadilha. A promessa deles é forte. Não é só te dar uma ferramenta, é te ajudar a transformar completamente o modelo de negócio da consultoria para um formato digital, um formato escalável.
Exato. E a nossa missão aqui é justamente desmontar essa promessa e ver o que tem dentro. Com base numa demonstração bem detalhada que a gente assistiu, vamos investigar os pilares dessa transformação. A gente começa pela mudança de mentalidade, que é a base de tudo, passa pelas ferramentas que eles usam para colocar isso de pé e chega no que mais importa: os resultados. Será que funciona mesmo? Vamos descobrir.
Ok, vamos começar pelo começo, então. A palavra que eles usam o tempo todo, que parece ser a viga mestre de todo o sistema, é produtização. É um termo que está na moda, mas o que isso significa na prática, no contexto que eles apresentaram?
Boa pergunta, porque é fácil se perder no jargão. De forma bem simples, produtizar é parar de vender o seu tempo e começar a vender uma transformação com um resultado definido. Pensa assim: em vez de vender o seu tempo para cozinhar para o cliente todo dia, você vende seu livro de receitas super detalhado. O conhecimento está lá, empacotado, e o cliente pode usar quando precisar, seguindo um passo a passo claro. A sua expertise vira um produto.
Gostei da analogia do livro de receitas, faz todo sentido. E eles deram exemplos concretos, né?
Sim, e são ótimos. Um consultor financeiro, por exemplo, não vende mais 10 horas de análise de planilhas. Ele vende um produto chamado Tranquilidade Financeira em 90 dias. O cliente não compra o tempo, ele compra o destino final. Um consultor de RH não vende horas de recrutamento. Ele vende produto redução de rotatividade, que é um método com começo, meio e fim. O que você entrega não é mais a sua presença, mas um caminho claro do ponto A, que é a dor do cliente, até o ponto B, que é a solução. Esse caminho é o seu produto.
E isso ataca uma dor muito específica que foi mencionada na demonstração. Lembro de uma consultora no chat comentando algo como: "Meu cliente se comporta como se eu fosse CLT. Essa mudança de vender um produto em vez de horas parece que vira o jogo completamente nessa dinâmica de poder."
Exatamente. Essa é a virada de chave que eles mencionam o tempo todo. Porque sem essa mentalidade, qualquer ferramenta, por mais sofisticada que seja, vira só um Kanban de clientes, como eles mesmos dizem. Vira uma lista de tarefas um pouco mais organizada. A metodologia, essa ideia de empacotar seu serviço, tem que vir antes da tecnologia. A plataforma só vai potencializar uma estratégia que você já definiu. Senão, você só vai organizar o caos, não eliminá-lo.
Beleza, entendi a filosofia. A ideia é poderosa, mas vamos ser práticas. Uma coisa é a ideia, outra é construir isso. Por onde um consultor sequer começa a empacotar décadas de conhecimento num formato de produto digital? Isso soa como uma montanha de trabalho.
E aí que a tecnologia entra para facilitar. Pelo que a gente viu na demonstração, a plataforma oferece três caminhos para ninguém ficar paralisado. O primeiro é o óbvio: construir do zero. Para quem já tem um método super bem estruturado na cabeça ou em planilhas, é só digitalizar. Mas eles sabem que essa não é a realidade da maioria.
Certo, e quais as outras opções para quem não tem tudo tão organizado?
A segunda opção é o que eles parecem apostar mais forte: usar a inteligência artificial da plataforma, que eles chamam de Eva. Funciona assim: o consultor escreve um texto descrevendo o que faz, para quem faz, qual problema resolve, e a IA, com base nisso, monta uma estrutura completa do produto. Ela sugere fases, etapas, atividades e até o conteúdo que pode ir em cada uma.
Peraí. Uma IA que estrutura todo o seu conhecimento. Isso soa mágico, mas na prática, o resultado não é genérico demais? Um consultor que passou 20 anos desenvolvendo um método vai mesmo confiar numa base criada por um robô?
Essa é a questão chave. E a forma como eles posicionam isso é inteligente. Eles não dizem que a IA vai criar o produto final. A metáfora que usam é que a IA entrega um diamante bruto. O trabalho do consultor não é mais minerar, é lapidar o diamante. A IA faz o trabalho pesado de estruturação, que poderia levar meses, e o especialista entra com a sua genialidade, sabe? Refinando, personalizando, adicionando seus exemplos, seu tom de voz. Ela economiza tempo na parte chata para você focar na parte estratégica.
Entendi. Faz sentido. E a terceira via?
A terceira é usar templates prontos. Eles têm uma parceria com uma empresa chamada Luz Planilhas e oferecem vários modelos pré-construídos para áreas diferentes. Precisa de um produto de análise SWOT? Já tem um template lá. É um atalho para quem quer começar rápido ou não tem um método tão autoral.
E uma coisa que eles martelaram bastante foi que esse produto nunca está realmente pronto, né?
Sim, e isso é crucial para a mentalidade dar certo. Eles dão um exemplo da própria empresa por trás da plataforma. O principal produto deles, depois de 15 anos no mercado, está na versão 11. A ideia é de melhoria contínua. E tem uma frase que eles disseram que é muito poderosa. A cada atendimento que você faz, você tem que retroalimentar seu produto. Cada dúvida de cliente, cada dificuldade, cada sucesso vira insumo para melhorar o livro de receitas. Assim, o seu produto fica cada vez mais inteligente e eficaz. E o seu trabalho, paradoxalmente, fica cada vez mais fácil.
Ok, a teoria é bonita, a construção parece factível. Mas a prova de fogo é sempre a mesma. Isso funciona na vida real? O cliente usa? O consultor ganha mais dinheiro? O que a demonstração mostrou sobre os resultados práticos?
Vamos aos dados. A plataforma é dividida em duas áreas principais. A do consultor é um painel de controle focado em indicadores. Um que me chamou a atenção foi o DSI, Dia Sem Interação. Basicamente, é um alerta que pisca quando um cliente seu está há muito tempo sem acessar ou interagir com o projeto.
Genial! É tipo um termômetro de meu cliente esqueceu de mim ou ele está travado em alguma coisa e com vergonha de perguntar? Evita que um projeto morra por falta de engajamento?
Exatamente. E a outra área é a do cliente, que é totalmente personalizável, o que o mercado chama de white label. Isso significa que o cliente não vê a marca do Evoluto, ele vê a sua marca. Ele acessa o portal.suaconsultoria.com.br. Eles argumentam que isso muda totalmente o valor de mercado percebido. O cliente sente que está contratando uma empresa de tecnologia, não apenas um especialista.
Isso é forte. Transmite uma imagem de profissionalismo e estrutura muito maior. Mas e os números? Grana no bolso, clientes atendidos?
Eles apresentaram o caso de um consultor, o André. Os números são bem expressivos. Em 90 dias usando a plataforma, ele conseguiu atender 45 clientes, simultaneamente. O faturamento dele, comparando o ano anterior com o ano que ele adotou o sistema, cresceu 152%.
152% em um ano. Isso é um crescimento explosivo. O que ele fazia antes que não permitia isso? A limitação era justamente o tempo dele, imagino.
Precisamente. Ele estava preso no modelo de vender horas. Ao produtizar o serviço, ele conseguiu atender muito mais gente com a mesma ou até maior qualidade. E o material ainda destaca o impacto pessoal. Ele passou a ter mais tempo para a família. Isso conecta com a dor inicial que a gente falou.
Certo, mas um caso de sucesso pode ser um ponto fora da curva. Eles mostraram dados mais amplos?
Sim, e essa foi a parte que eu achei mais convincente. Eles abriram os dados de engajamento da própria consultoria que usa a plataforma como exemplo, há tempo. A taxa de engajamento sistemático dos clientes deles fica entre 85% e 86%.
Uma taxa de engajamento de 85% parece altíssima. Em consultoria tradicional, o cliente muitas vezes some entre as reuniões. O que essa plataforma faz de diferente para manter o cliente tão conectado com o processo?
A estrutura gamificada, com etapas claras, progresso visível e a comunicação centralizada. O cliente sabe exatamente o que precisa fazer a seguir. Mas o caso mais impressionante foi o de uma consultora chamada Jennifer. Ela gerencia sozinha 44 projetos de certificação ISO 27001.
Pera, 44 projetos de ISO 27001. Isso é extremamente complexo, burocrático. Gerenciar 44 disso ao mesmo tempo soa humanamente impossível. Isso não vira uma receita para o burnout ou para entregar um serviço superficial?
Foi meio que eu pensei, mas aí veio o dado matador. Dos 44 projetos, mais da metade, 23 deles estavam adiantados no cronograma. Isso desafia completamente a ideia de que escala significa perda de qualidade. A explicação é que a plataforma automatiza toda a parte de cobrança, follow-up, envio de material padrão, sabe? O trabalho repetitivo. Isso libera o tempo dela para atuar onde ela é insubstituível, nas dúvidas estratégicas, nas dificuldades específicas de cada cliente. Ela troca a presença constante pela disponibilidade precisa.
Ok, isso é realmente impressionante. Mas agora a gente precisa falar do elefante na sala, o WhatsApp. A gente sabe como o cliente é. A objeção que toda consultora deve estar pensando agora é: legal, a plataforma é linda, mas meu cliente não vai acessar. Ele prefere a agilidade do Zap. Como eles propõem resolver isso?
Eles não só propõem, como parecem ter uma estratégia bem amarrada para isso. E o ponto principal é: o engajamento começa na venda. Você não vende uma consultoria tradicional e depois tenta empurrar o cliente para uma plataforma. Você vende, desde o primeiro contato, o método digital de consultoria. A plataforma apresentada como o palco onde a transformação acontece. É um produto digital, não um serviço com um portal de apoio.
Faz sentido. É um realinhamento de expectativa desde o início. Mas só isso garante que o cliente vai usar? As pessoas são apegadas aos seus hábitos.
Não. E é por isso que eles usam um incentivo que eu achei francamente genial. Um dos exemplos que eles dão é de uma garantia contratual de 200%.
200%? Como assim?
Se não der certo, eles pagam o dobro do que o cliente pagou. Isso é uma jogada de marketing incrível ou uma aposta extremamente arriscada? Preciso entender a lógica por trás disso. A lógica é brilhante. A garantia é: se o cliente seguir todo o método, executar todas as tarefas na plataforma, dentro dos prazos e ainda assim não atingir o resultado prometido no contrato, a consultoria devolve todo o dinheiro pago e ainda paga uma multa de 100% do valor do contrato.
Uau! Isso muda tudo! O risco é transferido de volta para o cliente, de certa forma. Se ele não seguir o método, ele perde a garantia.
Exatamente. Cria um alinhamento de interesses brutal. Para ter a segurança da garantia, o cliente precisa usar a plataforma e fazer a parte dele. É uma forma de condicionar o sucesso do projeto e a segurança do investimento do cliente ao uso correto da ferramenta. De repente, usar a plataforma não é uma opção, é a única forma de garantir o resultado.
Isso é muito poderoso. E para tirar as conversas do caos do WhatsApp e trazer para dentro da plataforma, qual a tática?
A tática é disciplina e eficiência. A política é clara. A plataforma é o canal oficial e, mais importante, o mais rápido. Se o cliente te chama no WhatsApp, a resposta padrão é algo como: olá, claro que posso te ajudar. Para registrar e não perder nada, você pode abrir um chamado na plataforma. Me manda o número dele aqui, que eu já pego para resolver. A plataforma deles tem um sistema que transforma uma mensagem de chat num chamado com um número, tudo rastreável.
No começo deve ser chato, imagino.
Sim, eles admitem que exige uma fase de adaptação. Mas pense em quantas vezes você já ficou rolando o WhatsApp por minutos procurando uma informação que um cliente mandou há 3 semanas no meio de 1000 mensagens e figurinhas. Ao criar essa disciplina, o cliente rapidamente percebe que ir direto à plataforma é mais eficiente para ele também. A resposta mais rápida e organizada. O hábito se forma pela conveniência.
Faz todo sentido. No fim das contas, o que fica claro é que a tecnologia é a ferramenta, mas o verdadeiro produto é a metodologia e a disciplina de todos os envolvidos para segui-la. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande lição que fica dessa análise é que a transição para um modelo de consultoria que escala não é sobre comprar um software novo. É uma mudança muito mais profunda. Uma mudança no modelo de negócio. É parar de se ver como uma vendedora de tempo e passar a se ver como uma criadora de um produto de transformação.
Perfeito. E os dados e os casos que a gente viu sugerem que
Quando essa mudança é feita da forma certa, é possível escalar, mantendo ou, como vimos no caso da Jennifer, até melhorando a qualidade e a personalização. O objetivo final que eles citam, a troca da presença pela disponibilidade, resume tudo. Seu conhecimento fica lá, trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do seu produto digital. Isso libera o consultor para ser o que ele tem de melhor, o estrategista. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para quem está nos ouvindo e é especialista em alguma área. O material que a gente viu bate muito na tecla de que o produto de consultoria deve ser melhorado a cada interação com o cliente, como um software que recebe atualizações constantes.
Isso levanta uma questão provocadora. Se o seu conhecimento, o seu método, não está sendo tratado como um produto que evolui, o seu negócio está realmente construído para crescer e durar? Ou ele vai estar para sempre limitado pelas horas finitas do seu dia? Qual seria a primeira menor parte da sua expertise que você poderia começar a empacotar e produtizar amanhã?